passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos falar do lúpus, uma doença rara que poucas pessoas conhecem e que está sendo muito divulgada na mídia desde que a cantora americana Lady Gaga, de 24 anos, anunciou que teria propensão a desenvolver a doença. A partir daí, as pessoas começaram a se interessar em saber mais sobre a doença. Para tentarmos esclarecer nossos ouvintes sobre o que é o lúpus, quais as causas e como é feito o tratamento, convidamos o Dr. Rodrigo Aires Correia Lima, que é reumatologista e presidente da Reumatologia de Brasília. Bom dia, Dr. Rodrigo.
Bom dia a todos.
Dr. Rodrigo, o que é o lúpus?
Olha, o nome foi cunhado bem na era da Idade Média, que se refere a uma palavra latina que informa como se fosse um lobo, como se a pessoa tivesse uma mordida de lobo na pele. Isso reflete apenas um sintoma que é o mais característico da doença, que é uma lesão avermelhada no rosto. Uma lesão elevada, avermelhada, que é muito sensível ao sol, mas o termo refere a uma condição autoimune. O que seria isso? Seria uma condição onde o organismo, em vez de inflamar agentes externos, como é o habitual, você tem uma infecção de garganta, o organismo inflamaria isso, ele começa a inflamar órgãos próprios sem que uma infecção cause essa inflamação.
O lúpus é uma doença simples ou ela tem vários tipos? Como que eles classificam?
É uma doença bem complexa, né? A gente costuma dizer que o sistema imunológico ele funciona de várias formas diferentes e a doença se manifesta também de várias maneiras diferentes. Ele pode comprometer qualquer tipo de órgão, mas ele tem uma preferência principalmente pela pele e pelas juntas. Então, além dessas manchas avermelhadas, como eu falei no começo, essas manchas que predominam em áreas sensíveis ao sol, como o rosto, o V do decote, as dores articulares, mas uma dor que não alivia com repouso, diferente de dores de tendinites comuns, bursites. E a doença também pode comprometer outros órgãos. Pode comprometer coração, pode comprometer pulmão, e também os rins, além do sistema nervoso central, do cérebro e todas as suas ramificações. Então, a gente pode ter qualquer sintoma. Claro que alguns são mais característicos, como da pele e da articulação, e também alguns exames complementares que a gente pede pode indicar com mais frequência a doença.
Doutor, já se sabe qual é a causa do lúpus e por que ele atinge mais a mulheres do que aos homens?
Até hoje ainda não se tem uma causa única para a doença, assim como em várias doenças reumáticas, desse grupo de doenças reumáticas autoimunes, onde o próprio sistema de defesa, o sistema nosso imunológico, agride o corpo. Então, sabe-se que existe uma predisposição própria, uma base genética para a doença, e vários fatores influenciam para a pessoa desenvolver ou não essa doença. Já foram identificados alguns agentes infecciosos que podem fazer com que desencadeie a doença em pessoas propensas. Fatores hormonais também são implicados, já que ela comete principalmente mulheres na idade fértil. Então, talvez o hormônio feminino, o estrógeno, também tenha uma influência nisso. Outros fatores ambientais, como exposição solar, fatores químicos também podem ter implicação no desenvolvimento da doença. Então, por ser multifatorial, a gente não tem uma causa única. E também, por não ter uma causa única, a gente também ainda não tem onde atuar para curar a doença. Mas, apesar disso, existem medicamentos que conseguem controlar a doença se tratada adequadamente num tempo certo.
E que faixa etária que é mais comum que ela apareça, doutor?
É principalmente mulher na idade adulto jovem, ou seja, mulher em idade fértil. Isso é um dos fatores que gera uma certa angústia, principalmente em mulheres, porque o tratamento muitas vezes impede que a mulher fique grávida durante esse período. E às vezes a doença é descoberta num período que ela está grávida. Então isso é um complicador para o tratamento e um alerta para que as pessoas tentem diagnosticar os primeiros sintomas da doença. Vale lembrar também, ainda respondendo à pergunta anterior, que só esses fatores genéticos e ambientais e hormonais não explicam, porque ela também compromete homens, ela também compromete pessoas idosas e crianças, pode comprometer qualquer faixa etária. Então, é uma das teorias, mas ainda está aquém do que a gente gostaria para explicar a doença.
Voltando ao caso das mulheres, doutor, quando elas entram na menopausa, há uma modificação na doença? Ela perde força, ela ganha mais força? Como é que acontece depois da menopausa feminina?
O que acontece é que a incidência da doença, apesar de acontecer, acontece com muito menos frequência e aparentemente a doença é mais leve. Ela não tem uma manifestação tão exuberante, né, de manifestações mais graves de órgãos internos, como a gente vê em pessoas mais jovens. Então, apesar de ser vista, a gente em geral vê um lúpus, uma doença mais branda. E não se sabe, provavelmente, a questão hormonal, a queda dos hormônios femininos pode ter um papel relevante nisso aí. A próprio envelhecimento do nosso sistema de defesa também pode explicar, talvez, essa queda de atividade da doença.
O senhor falou em crianças com lúpus também. A partir de que idade, doutor?
Olha, ele é visto em praticamente todas as idades, mas principalmente em crianças adolescentes. Já foi descrito em várias idades. Existe uma condição chamada de lúpus neonatal, que na verdade não é lúpus, é só uma passagem de anticorpos maternos, às vezes de mães que têm lúpus e outras doenças autoimunes, que dá uma lesão de pele, que às vezes é colocado como lúpus neonatal, mas não é uma doença do feto. É um anticorpo que passa da mãe para o feto. É uma doença muito rara, mais rara até do que o próprio lúpus, e que é uma condição que, em geral, é passageira e, eventualmente, precisa de algum tratamento, mas que a criança não vai desenvolver a doença, o lúpus, propriamente dito.
As mulheres que têm lúpus, elas podem engravidar? Quais as complicações de uma gravidez de uma mulher que tenha lúpus?
Essa é uma outra pergunta, uma ótima pergunta, porque é um outro mito que existe ainda na área de saúde e na população geral, de pensar que quem tem lúpus não pode engravidar. Isso, na verdade, já foi provado em estudos científicos de que não. O único detalhe é que, durante a gravidez, a mulher ela fica com um nível de estrógeno de hormônio feminino mais alto. E como a gente falou antes, esse hormônio feminino ele pode ativar a doença mais facilmente. A mulher com lúpus ela pode engravidar desde que esteja com a doença controlada por algum tempo, não esteja tomando nenhuma das medicações que a gente precisa usar que faça mal para o feto. Então, desde que a doença esteja controlada e que ela não esteja tomando nenhum medicamento para o feto, ela pode engravidar, só que essa gestação deve ser acompanhada mais de perto, uma vez que algumas considerações precisam ser feitas, né? A mulher precisa ver mais de perto esse feto, precisa ver se tem outras manifestações da doença que requerem um cuidado maior, como a presença desse anticorpo que pode levar ao lúpus neonatal, mas ela pode engravidar e a gente, no nosso serviço, onde a gente atende esses pacientes com lúpus, existem várias pacientes com filhos e filhos saudáveis. Então, esse mito deve ser também esclarecido aí para a população geral.
E pode acontecer do lúpus causar má formação nos bebês?
O lúpus por si só, não. Existe a presença desse anticorpo específico que, em 1% das mulheres que têm esse anticorpo, pode desenvolver uma doença chamada de lúpus neonatal, que é a passagem desse anticorpo pela placenta e esse anticorpo fazer uma reação de pele e, às vezes, levar a um acometimento do coração. Então, é preciso vigiar semanalmente essas mães que têm esse anticorpo para que se previna uma possível manifestação, principalmente cardíaca, no feto. Mas isso, se controlado adequadamente, a gente consegue prevenir essas alterações, sim.
E o lúpus é uma doença hereditária, doutor? Quais as chances dos filhos herdarem a doença?
Olha, ela tem um componente genético, como a gente falou antes, mas não é exclusivamente genético. Se fosse uma doença só genética, as pessoas que fossem desenvolvendo, a desenvolveriam já durante o nascimento. Então, é uma doença adquirida, ou seja, você nasce com uma base genética de uma propensão, talvez, uma seleção de um sistema de defesa mais propenso a se autoagredir, a inflamar o próprio corpo, alguma característica genética que favoreça isso, e alguma influência ambiental, hormonal, pode fazer com que a doença aí sim se manifeste. Para se ter uma ideia, gêmeos idênticos, ou seja, com a mesma característica genética, desenvolvem a doença em apenas 30% dos casos. Ou seja, se fosse só a genética explicaria que teria que ter 100% de concordância. Ou seja, um gêmeo idêntico ao outro teria que ter o lúpus igualmente, né? E isso a gente não vê. Então, a gente sabe que existe uma característica genética, mas é muito mais do que uma doença hereditária, é uma doença multifatorial. Ou seja, mães que têm lúpus tem um pequeno risco de desenvolver crianças com a doença, mas esse risco é tão pequeno que não precisa ser investigado exaustivamente, a não ser que a criança tenha algum sintoma.
Doutor, existe uma raça em que haja uma predominância da doença?
Existem alguns estudos em alguns índios americanos e afrodescendentes que parecem ter uma frequência maior da doença. Isso realmente parece que algumas raças desenvolvem a doença e também em relação ao sexo, homens também a desenvolvem e de uma maneira mais agressiva, ou seja, ela inflama mais, inflama órgãos internos mais frequentemente. Não se sabe bem, alguns genes já foram identificados como isso, mas não um gene único. Às vezes uma combinação de genes que podem fazer com que essa questão racial tenha alguma relação com a doença. E a gente sabe que as questões raciais são muito mais complexas do que apenas a cor da pele. Então, assim, a gente sabe que, às vezes, pessoas com cor de pele mais clara ou descendentes de raça amarela ou negra têm genes de todas as populações. Então, isso acaba sendo um pouco mais complexo do que parece.
Nas entrevistas da cantora Lady Gaga, ela diz que tem propensão a desenvolver a doença. O que significa ter propensão a desenvolver e quais as chances dela desenvolver a doença, doutor?
Olha, sempre que a gente tem um caso assim que aparece na mídia, a gente tem que olhar com muito cuidado porque a gente muitas vezes não conhece a totalidade do caso. Mas me parece que o caso da Lady Gaga, que foi noticiado na imprensa, primeiro, me parece que ela não tem sintomas da doença. E ela tem a presença de um exame que é positivo em pessoas que têm o lúpus. Um exame que frequentemente é positivo em pessoas que têm lúpus. E isso é uma situação bem comum que a gente vê no dia a dia da reumatologia. Existem pessoas que têm anticorpos presentes, no caso dela deve ter sido o fator antinuclear, que é o chamado FAN, o popular FAN que a gente vê, que é a presença do anticorpo antinúcleo no sangue. Esse anticorpo está presente em pessoas que têm lúpus, mas também é presente em pessoas da população normal sem a doença. É o que se chama em exames laboratoriais de falso positivo. A pessoa que tem o exame positivo, mas não tem a doença. Isso não necessariamente caracteriza uma propensão da pessoa a ter doença. Por exemplo, se a gente considerar que o lúpus acomete 1%, 0,5% da população, um dos exames, esse FAN, ele está presente em 10% da população normal, dependendo da titulação e do padrão que esse FAN é colocado. Então, esse anticorpo ele está mais presente em pessoas normais, se a gente for pegar uma população geral, do que em pessoas com a doença. É importante, muito mais do que um exame, né, a análise do médico, porque são uma série de fatores, na verdade são vários critérios que o reumatologista vê, para, junto com o exame, indicar se a paciente tem ou não a doença, ou se tem uma chance maior de desenvolvê-la. E me parece que o caso da Lady Gaga foi um exame positivo numa pessoa que não sente, pelo menos aparentemente, pelo que eu pude me informar, não tinha nenhum sintoma típico da doença. Então, a gente pode, talvez, considerá-la como um falso positivo. Uma situação comum. Pessoas com um exame, que pode vir no lúpus, mas também pode vir em pessoas saudáveis.
Você está ouvindo o programa Pergunte ao Doutor. Estamos conversando com o reumatologista Rodrigo Aires Correia Lima sobre lúpus.
Estamos apresentando Pergunte ao Doutor.